Turning now to the Gospel of John, chapter 6 and verse 68.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. João 6, 68. Palavras estas: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E este é o nosso tema hoje, simplesmente as palavras da vida eterna. E eu gostaria de fazer algo incomum, isso é explicar os versículos em uma grande parte deste capítulo impressionante. É um capítulo, uma narrativa concernente a Cristo, mostrando acontecida no norte do país, da Galiléia, e começa com o alimentar dos 5.000 e fala de grandes multidões seguindo a Cristo, porque elas viram seus milagres que ele fez naqueles que estavam doentes. Este é o segundo versículo. E eles pensaram, muitos deles pensaram que Jesus era o profeta prometido por Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, que Deus um dia enviaria um profeta como ele próprio. E os judeus, os líderes judeus daquela época, interpretavam essa grande promessa de uma maneira terrena, e eles criam que alguém que era como Moisés, apenas no sentido de que ele era então um grande líder e ele então libertou a nação judaica em um grande período de transição, o começo, por assim dizer, da nação propriamente dita. E eles acharam que ele seria um grande líder ou rei de alguma forma que os livraria dos romanos e então estabeleceriam uma terra de grande prosperidade com uma liderança mundial, e é isso que eles esperavam. As predições, a predição de Moisés, é claro, falava de um Salvador, um Messias, mas eles interpretavam ela como de maneira bem, extremamente terrena. E alguns deles pensavam, bom, um homem que pode fazer esses milagres, ele é o esperado profeta que será o nosso líder e nos livrará e fará a nação próspera outra vez, mas eu começarei em uma espécie de rápida recapitulação dos temas deste capítulo, no versículo 14, que diz o seguinte. Eles disseram, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E é isso que eu mencionei. Mas no versículo 15, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem o rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ele sabia o que estava na mente das pessoas. Ele não os havia ouvido, ele não havia tido nenhuma ideia do que eles estavam a fazer, ele não teve informações, ele estava no mesmo lugar, longe deles, mas ele sabia o que estava na mente dessas pessoas e o que os seus líderes estavam prestes a fazer. Então ele se retirou, porque essa era a última coisa que ele quereria. Ele estava seguindo um programa próprio, ele sabia exatamente aquilo que ele iria fazer dia a dia, por tantos meses, até o que o tempo seu na terra foi então concluído. Então, em aparente fraqueza, ele se permitiria ser preso e sabendo bem que haveria então um falso julgamento e ele assim seria crucificado. Mas nesse momento, não seria certo então que eles o tentassem coroar e fazê-lo seu líder. Por isso, então, ele se retirou deles. Então, no versículo 16... E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e entraram em um barco e atravessaram o mar da Galiléia, em direção a Cafarnaum. Estava de noite, mas Cristo não os acompanhou e não foi com eles. E então nós vemos que o mar começou então a vir uma tempestade. Nós temos a narrativa de Cristo caminhando sobre o mar para os discípulos, o que é também registrado em outro lugar. Então ele foi, entrou no barco, e então eles foram para a terra. E no versículo 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, eles queriam fazê-lo rei, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, Bom, eles notaram isso, então eles e assim que outros barcos chegaram, nós vemos isso no versículo 23, eles então pegaram outro barco, e eles foram a Cafarnaum, uma bela cidade, procurando Jesus. E quando o encontraram no outro lado, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E a sua resposta a eles no versículo 26 foi bem solene e foi uma espécie de repreensão. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E Jesus explica para eles que eles de fato não estavam interessados em um Messias. Eles não estavam interessados nos milagres autenticadores de cura que ele havia realizado. Eles estavam apenas sobrepujados e tomados pela alimentação dos 5.000. E eles disseram: esse homem é um tipo de profeta, ele certamente tem a ajuda de Deus, e com seus poderes e com suas habilidades nós poderíamos realizar tão bem como nação. Outra vez eles estavam pensando nessas linhas seculares e terrenas. Se ele fosse nosso rei, nós seríamos prósperos outra vez. Uma pessoa que pode alimentar 5 mil homens, isso sem mencionar as mulheres e crianças, provavelmente 20 mil ao todo, de maneira tão impressionante. E ele pensou: uma pessoa com esses poderes pode fazer grandes coisas e nos livrar da ocupação militar. Então Cristo lhes confronta com isso, que eles não estavam seguindo a ele, porque eles estavam procurando por um Messias que os libertaria do pecado e assim mudaria vidas. Eles estavam procurando apenas pela prosperidade terrena, e ele fala essas grandes palavras no versículo 27. Esse capítulo está cheio de impressionantes palavras: não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Trabalhai não pela comida, trabalhai não apenas, e é o que nós poderemos inserir a palavra apenas, que ela está implicada, ela está subentendida aqui. É claro que você precisa da comida, e vestimentas e uma casa para morar, essas coisas que nos preocupam, mas elas não são as maiores preocupações nossas. A maior preocupação nossa é pela vida eterna, é pela reconciliação com Deus, comunhão com Ele, o perdão dos pecados, cidadania celestial. Ele diz: não trabalhar pela comida que perece, mas por aquela que dura, que permanece para a vida eterna. E então temos aqui um tópico, e esse tópico é sobre a vida eterna. E algum termo ou outro que significa vida eterna aparece cerca de 12 vezes nesse discurso ou sermão dado por Cristo. Vida eterna vem outra vez, cada vez vem. E a ideia aqui é de vida eterna, que o Filho do Homem dará a vós. Então, quando ele diz trabalhai pela vida eterna, ele não significa faça por merecer, porque você não pode fazer isso. Você não pode fazer nada para ganhar o favor de Deus e a vida eterna. Porque uma coisa, cada um de nós tem uma ficha cheia de pecados contra nós. E isso deveria ser cancelado antes de nós podermos ganhar, merecer qualquer coisa. E o problema é, mesmo que nossos pecados sejam perdoados, nós continuamos a pecar. E não há nada que podemos fazer para merecer, para ser bons o suficiente ou santos o suficiente para agradar a Deus ou merecer a vida eterna. É impossível. Mas, felizmente, ele diz aqui: a vida eterna que o Filho do Homem vos dará. É um presente. Ele dá gratuitamente. Ele dá a vida eterna àqueles que vão até ele. Então, para confortá-los, Jesus disse: porque a este o Pai, Deus, o selou. E ele usa a palavra selou no sentido de autenticou. Ele demonstrou a vós que ele é o Filho de Deus. através de seu poder de milagres, através de tantas coisas. Ele foi atestado, ele foi autenticado, selado. Mas as pessoas não entendiam isso. Eu verei agora o versículo 28 e vejo o que ele diz. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles não tinham entendido o que ele havia dito. Ele havia dito que o Filho do Homem é o que dá vida para vocês. Mas eles responderam, o que nós devemos fazer? Eles estão firmemente convencidos de que eles podem merecer, fazer por merecer o favor de Deus, de que eles são capazes e bons o suficientes. De fato, eles evitavam as questões da vida eterna. Eles dizem, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles ignoravam a questão sobre a eternidade, e eu vou lhes dizer por quê. Porque eles acreditavam que eles já tinham a vida eterna. Bom, eles pensavam, nós nascemos hebreus, e eles tinham convencido a si próprios de que, por causa do seu nascimento, eles já tinham a vida eterna. E muitas pessoas hoje em dia, até mesmo pessoas sem religiosidade alguma, parece pensar que todo mundo tem vida eterna. E algumas vezes, quando uma grande estrela ou celebridade no mundo da fama e você vê alguma notícia nos jornais ou na televisão e eles estão falando, ele está lá no céu, lá no alto, olhando, cuidando de nós, olhando por nós, como se Deus desse a todos a vida eterna. Esse é o mesmo erro que os judeus do passado tiveram. Então eles ignoravam as suas promessas de lhe dar vida eterna. Bom, eles diziam, nós não precisamos disso, nós já temos a vida eterna. E eles modificavam a situação e eles diziam, que trabalho, que obra devemos fazer para agradar a Deus? Nós queremos agradar a Deus, nós achamos que nós já agradamos, mas não diga mais se há algo mais que nós temos que fazer. E isso é típico do orgulho humano. Nós não temos medo, nós não estamos ansiosos sobre a eternidade. Nós cremos que se existe algo como a eternidade, todo mundo estará bem. Então o Senhor diz no versículo 29, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. O que de fato não é uma obra, de fato. É fácil demais para ser uma obra, simplesmente crer em Cristo. E quando você crê em Cristo, é claro, você se arrepende do seu pecado e você lhe dá a sua vida, mas crer e confiar nele, porque ele é o que assegura o perdão para nós. Morrendo pelo pecado na cruz do Calvário, tomando sobre si o castigo devido a todos os pecadores arrependidos, ele nos assegura o perdão. Essa é a obra de Deus, que creiais naquele que o Pai enviou, né, que Deus enviou. Mas eles não aceitavam isso. Eu deveria dizer-lhes que é muito interessante no Evangelho de João, como João muda, ele está falando de uma pessoa e depois muda e começa a falar de outra pessoa. Tem horas que ele fala sobre as pessoas que creem nele, e então outras vezes ele fala sobre pessoas que não creram. E esse é um tremendo capítulo, João 6, que está escrevendo sobre pessoas que não criam. Então não suponha que todo mundo nessa multidão não creu. Havia sim muitos crentes lá, mas nós estamos focando naqueles que não acreditaram, que não creram. E como Cristo reagiu e interagiu com essas pessoas, e assim argumentou com elas, com essas pessoas. Eles disseram então a ele, versículo 30, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? O que que eles queriam mais? Será que eles já não tinham operado milhares de milagres? Alimentado 5 mil pessoas e depois 4 mil pessoas em uma outra ocasião, ressuscitado mortos e feito tantas coisas? O que eles queriam de fato? Será que eles queriam que a lua caísse dos céus, ou algo absolutamente, inexplicavelmente dramático? O que eles queriam? Bom, eles não, Eles não criam, mesmo de tendo já visto tantas evidências, mas agora vemos o que realmente está na mente deles, e eu lerei no versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Era isso que eles queriam? Eles queriam apenas um rei que se certificaria de que todas as coisas, que todas as tudo desse fruto e que as lavouras nunca falhassem, um rei que fosse tão extraordinário que a terra se tornasse rica e abundante. Ele disse, nossos pais chamaram ao Senhor e eles receberam comida no deserto. E o que você fará? Você vê, eles estavam constantemente falando de necessidades terrenas e não estavam interessados em coisas espirituais, no perdão dos pecados, um lugar no céu. E eles diziam, e nós? E eu agora digo, e nós? Será que há pessoas aqui nesta noite e todas as suas preocupações são apenas na terra? O que você pode ter, o que você pode ser, o que você pode desfrutar, o que você pode vestir, o que você pode fazer aqui. E se nós falarmos então de Cristo e da vida eterna, sabendo e conhecendo a Deus e caminhando com Ele, vocês não estão interessados nisso. Essas pessoas estão apenas com foco aqui na terra. E esse era o problema com aquelas pessoas. Jesus dizia, eu vou lhes dar a vida eterna. Bom, e as pessoas diziam, você nos dará pão? O Senhor nos fará rico? O Senhor nos fará prosperar? Isso pode ser cada um de nós. Pode ser que você veja Cristo interagindo com típico mundanismo aqui. Então Jesus disse a eles, versículo 32, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro, qual a diferença entre aquele maná miraculoso que Moisés deu e era bom e era um sinal maravilhoso de Deus para ajudar o povo a crer nele, mas eles não creram. Não importa o que ele fizesse, qual era a diferença entre o maná que lhes alimentou e o que Cristo dá? Bom, Deus dá o verdadeiro pão real. Mas ele está falando espiritualmente, você veja. Tudo bem, você pode buscar o que quiser na terra, e Jesus diria, mas eu estou falando de coisas espirituais muito superiores, o perdão de Deus, a vida eterna. Isso é o pão verdadeiro. A analogia é óbvia. O pão lhe dá forças, sustém a sua vida, lhes dá as calorias e tudo mais que você precisa para a vida na terra. O pão espiritual te dá vida na alma, te dá comunhão com Deus e vida espiritual e assegura a você aceitação com Deus, vida eterna. Então, o verdadeiro pão é o pão espiritual. E Cristo explica isso a eles. E o versículo 33, ele diz, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Agora, ele então está indo um passo adiante. Ele diz, ele é o pão verdadeiro. E ele então fará uma aplicação disso de maneira bem impressionante. Como Cristo é o verdadeiro pão? Porque ele veio para viver uma vida perfeita. Sob tremenda provocação, uma vida tão perfeita que ela continha, por assim dizer, justiça, retidão suficiente para ser acreditar a todo o seu povo. É como um pássaro que colocará os seus filhotinhos sob as asas, a asa sendo grande o suficiente para protegê-los do sol e para protegê-los também de maneira cuidadosa. A justiça de Cristo, as perfeições de Cristo, a eterna segunda pessoa da Trindade que se tornou um homem é suficiente para assegurar o céu e merecer o céu por todo o seu povo. E ele também sofreu e morreu na cruz do Calvário. Quando Deus o Pai, colocou sobre Jesus Cristo um invisível peso de castigo, o castigo que nós merecíamos se nós confiamos nele, merecíamos por todo o nosso pecado, e castigou a ele com aquele eterno castigo, terrivelmente concentrado num período de 6 horas, esmagando seu corpo e a sua alma, e ele sofreu o castigo. Para que nós pudéssemos ser perdoados, o pecado deve ser punido. Mas Cristo tomou a punição sobre si por aqueles que creem nele. E assim ele diz: eu sou o pão. Se você me comer, isto é, comer a minha carne, isso é, se você depender de mim, assim como você depende de comida neste mundo, se você depender de mim na próxima vida também, para a vida espiritual agora e para sempre, dependa de mim. E ele usa a ilustração de, ele diz, então, alimentai-se de mim, dependei de mim, como você dependeria de pão para a vida, ou o que quer que seja e a sua comida favorita. E o versículo, então, 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, vida eterna. Aquele que vem a mim não terá fome, e você nunca será julgado pelo seu pecado, você nunca estará em uma necessidade terrível, em uma fome terrível da benignidade de Deus. E aquele que crê em mim nunca terá sede, você terá significado e propósito em um eterno destino. Então, me apressarei ao versículo 38, onde diz, Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele não veio para fazer, ele não veio tornar-se um homem para ter um reino na terra para si. Ele veio para fazer, obter algo muito mais, muito maior, para salvar almas por toda a eternidade. E o versículo 39, ele disse a eles: essa é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando você se achega a Cristo e os seus pecados são perdoados, ele muda a sua vida e te faz uma vida nova, você nunca se perderá. Você estará firmemente e será seguramente dele para sempre. E essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Você o vê e você contempla a sua morte no Calvário e aquilo que ele fez. Quer você tenha estado lá ou agora você vê através da Bíblia, se você vê e essa visão é acompanhada então pela crença com todo o seu coração de que ele é o Salvador e de que você precisa dele, você então se achega a ele. Tais pessoas têm a vida eterna e diz Cristo: eu o ressuscitarei no último dia. Agora temos aqui alguns problemas também. O versículo 41, os judeus, nós sabemos que no Evangelho de João, quando você lê os judeus, sempre significa os líderes judeus, os líderes dos judeus. Eles estavam entre as pessoas que duvidavam na multidão. Os judeus murmuraram porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E a sua murmuração e o argumento deles era esse: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como podes dizer desci do céu? Eles não creram, eles não criam que o Messias viria a este mundo sendo encarnado. Eles pensavam, como eu disse antes, que ele seria um Messias terreno para fazê-los prósperos. Presumivelmente, ele seria de nascimento nobre. E isso era tudo errado. Eles diziam que Cristo... Eles deveriam saber que Cristo viria de maneira diferente, porque o Velho Testamento prometia que é assim que seria. E eles eram especialistas no Velho Testamento. Mas agora eu então iria a um versículo, um outro versículo para movermos à conclusão. Versículo 47, onde Cristo repete a promessa. Na verdade vos digo isso, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E a pessoa tem a vida eterna agora. Na hora que você se arrepende e crê, você a tem. Você tem a vida eterna. Não, aqui não diz você terá. Aqui está no presente. Tem a vida eterna. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Porque eu sofri e morri e subi aos céus. Porque eu sofri o peso, o castigo do pecado, vivi uma vida de retidão perfeita no lugar de todos aqueles que creem em mim. Eu sou para eles o pão da vida, a fonte da vida eterna. Então ele continua e vai profundamente a como nós devemos recebê-lo. E as próximas palavras foram as que desagradaram muito do que o seguiram. E eu então vou ao versículo 53. Ouçam isso. Como você vai até Cristo? Essas palavras são misteriosas, mas são claras também. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo. Isso é, eu afirmo de maneira super, muito solene, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como você faz isso? O que significa isso? Que nós temos que comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? Bom, significa isso. Nós precisamos, de maneira bem específica, crer, e crer de maneira sincera e séria, que o seu corpo foi partido por nós, foi esmagado por nós, e nós recebemos o seu corpo partido. É claro que nós fazemos isso na figura da ceia do Senhor, mas não é isso quando você recebe a Cristo. Quando você recebe a Cristo, você o recebe numa oração privada, de joelhos ou em algum lugar quieto, e você então toma o seu corpo partido no sentido de que você crê que o seu corpo que foi esmagado na cruz do Calvário é a única maneira de ser perdoado, e você precisa dele, e você precisa das realizações de sua morte, suportando o castigo do nosso pecado. Do pecado. E quando você crê nisso, e você recebe isso, e depende disso, e de nada mais, eu não tenho retidão própria, não sou adequado a Deus, eu recebo inteiramente o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Então você, de uma certa maneira, come a carne do Filho de Deus. Isso é a sua única fonte de vida, confiar no seu corpo partido e o seu sangue derramado por você. Confiando em sua morte expiatória, confiando completamente, inteiramente. Não pense que você pode adicionar algo a isso por alguma retidão própria. Confie nele e louve-o e agradeça-lhe e ame-o por sofrer e agradecer, e sofrer e morrer por um pecador como você. E é isso que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. E as palavras no versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o que significa, assim como foi dito antes, a minha carne é o verdadeiro pão, e o meu sangue é a verdadeiramente a bebida, são as coisas verdadeiras. A minha carne é a verdadeira carne, o meu sangue é a bebida verdadeira. Você precisa de água e de bebida para a vida física, mas a verdadeira carne e a bebida é corpo e o sangue de Cristo, e você recebe espiritualmente essas coisas e crê e se arrepende e o encontra. Essa é a analogia. Essas são as palavras de Cristo. Então, eu encerro simplesmente revisando essas palavras. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, e claro, não todos eles, que estavam seguindo a ele apenas porque eles queriam os milagres, achando que ele seria um grande líder para eles no mundo, muitos dos seus discípulos, quando ouviram essas coisas, disseram: duro é este discurso. A palavra grega traduzida é duro, quer dizer seco. Esse é um discurso seco. Não seco no sentido de ser chato, mas no sentido de ser, talvez, no sentido de comida, que secou e se torna, então, como couro. Então, difícil, a palavra difícil, então, é uma boa tradução. Isso é, ele diria, então, é como se ele dissesse: esse discurso é um discurso impossível de engolir, nós não podemos engolir isso. Quem pode suportar isso? É muito profundo, é tão muito misterioso, isso é muito difícil. Nós nunca ouvimos coisas sobre comer carne e beber sangue de um homem. Nós não podemos seguir isso mais. Mas por que eles disseram isso? Porque eles não entendiam a linguagem espiritual. Por mais simples que Cristo tenha feito essas coisas, não pense apenas da terra, pense nos céus, ele disse. Não pense apenas das comidas terrenas, pense da comida, da necessidade espiritual. E a sua necessidade espiritual é o perdão e a vida espiritual. Agora, se você está pensando em comida espiritual, eu sou essa comida, eu sofri, morri por pecadores, eu adquiri a retidão por vocês. Alimentem-se disso, creiam nisso. E eles disseram: não entendemos nada disso. Nós não entendemos porque eles não sentiam necessidade disso. Será que isso é você, talvez? Era eu. Foi eu um dia, eu fui assim. Só apenas as coisas da terra me interessavam quando eu era jovem. Será que é você? Não coisas espirituais? Sem união com Deus? Sem um significado real da vida, sem o céu ou sem a eternidade. E quando nós somos assim, nós não entendemos essas coisas. Mas, quando o Espírito de Deus move em nossos corações, quando nós somos carregados, como diz o capítulo, para o Pai, e começamos a acordar espiritualmente, porque Deus, em sua benignidade, está lidando conosco, nós rapidamente percebemos: essa é a minha maior necessidade, ter o perdão, E a vida, e eternidade. E assim eles pensaram, muitos deles. Isso era um duro discurso. Versículo 66. E daquele tempo em diante, muitos, não todos, muitos de seus discípulos foram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis também retirar-vos? Eles sabiam que eles não iriam, exceto um, isso é Judas. Ele sempre soube que ele iria traí-lo. Ele não perguntou a eles porque ele precisava saber, mas ele lhes perguntou para que eles então dessem uma resposta que seria um tipo de afirmação de lealdade, profissão de fé. E o versículo 68 diz: Jesus respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eles entendiam isso. E também muitos outros na multidão. Eles entendiam. Eles entendiam que ele era o Salvador. Para quem iremos nós? Pedro tinha certeza. Não há ninguém no mundo, disse ele de fato, em outras palavras, que tem as palavras da vida eterna. Os pagãos não têm as palavras da vida eterna. Os ateus não têm as palavras da vida eterna. Você não terá palavras da vida eterna apenas de diversões ou do entretenimento. Ninguém fala sobre as palavras da vida eterna. Você não tem as palavras da vida eterna em do mundo dos esportes, por mais que seja algo nobre, eu não estou criticando, por mais que seja um benefício para a saúde, você não verá palavras da vida eterna lá, você não encontrará palavras de vida eterna na universidade, você não terá, então, palavras de vida eterna em lugar algum mais. Para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens, e ele poderia bem dizer, e tu apenas, só tu tens as palavras de vida eterna. Um capítulo sobre a vida eterna, um capítulo sobre o pão do céu, o pão de Deus que desceu do céu, tal como você precisa comer, se alimentar, ter comida cada dia para ter a vida física, você precisa comer a Cristo, por assim dizer, e o que ele fez na cruz do Calvário para ter vida espiritual e união com Deus e perdão de pecados e vida eterna na glória, no céu. É isso que o capítulo, é disso que o capítulo trata. Tantas pessoas nós vemos aqui não entendem isso, não queriam entender, não reagiriam à mensagem e então foram embora e abandonaram a Cristo. Mas João, então, permanece para desfalar de outros que creram nele. Oh, e qual é a nossa situação hoje? Nem sem entendimento, a minha oração é que o Espírito de Deus opere em corações e que você senta a sua necessidade mais profunda e você perceba que você não tem fonte de vida eterna fora de Cristo, esse glorioso Salvador que de maneira tão impressionante veio em amor maravilhoso para sofrer o nosso castigo e para dar a sua própria retidão para garantir o céu por nós. Nós precisamos dele, nós precisamos recebê-lo, nós precisamos descansar nele, confiar nele, tê-lo e amá-lo. E só ele é o Salvador. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós e contempla-nos agora, Senhor, e ajuda-nos. E que essa grande obra ocorra dentro de nós, na qual nós começamos a ver a superficialidade da vida física apenas, e assim passamos a ver a nossa necessidade eterna e espiritual e nossa necessidade de Cristo. Senhor, fala a cada coração. Pedimos estas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.